É evidente que um país como a Guiné-Bissau, o Cabo Verde ou São Tomé, dificilmente poderão fazer algo que seja significativo nesse problema técnico e financeiro. Portanto, os outros países, e eu penso no Brasil, em Portugal, Angola, mesmo Timor-Leste, penso que podem efetivamente liderar essa movimentação para que de facto possamos, eu não digo impor o português, mas fazer com que o português tenha um lugar que é dele dentro dessa organização internacional. E eu penso que é possível se nós fizermos um esforço em conjunto para chegarmos lá. Timor e nós todos, e mesmo Portugal e mesmo o Brasil, temos problemas outros que fazem que eu acho que o problema da promoção da língua portuguesa nas Nações Unidas não é uma prioridade fundamental. Portanto, todos os nossos países estão a lidar com situações extremamente difíceis, em vários escalões, mas também em vários setores, e, portanto, isso faz com que, acho, as coisas não vão com aquela celeridade que seja necessária para que possamos fazer do português, portanto, uma língua de referência dentro das Nações Unidas. Quanto à mudança climática, é uma das minhas paixões. Eu participei em praticamente todas as COP, as reuniões da UNFCCC, desde que eu estou cá, desde 2007, desde Bali, passando por Copenhague e Durban até agora, depois de México, etc. Me deixam um gosto muito amargo, porque desde o início nós dizemos que temos que fazer qualquer coisa para as ilhas, porque as ilhas são as mais afetadas e aquelas que estão a arriscar muito nesse processo. Daí que, por exemplo, as ilhas do Pacífico, neste momento, uma ilha como Kiribati e outras ilhas, Vanuatu e outras, estão a viver praticamente os pés na água e estão a ter planos de deslocação, de relocação da população inteira. Quer dizer, às vezes a gente faz um discurso, defende essa situação que das ilhas, e alguns países dizem que não, nós também somos afetados porque há milhões que habitam na orela do mar, etc, etc. Mas eles podem perder 10 mil ou 20 mil pessoas, ou mesmo 100 mil, mas 10 mil numa ilha do Pacífico aí é toda a população que já se foi embora. Quer dizer, uma civilização, porque essas ilhas, como você vê, são civilizações, são uma parte da humanidade extremamente importante. Eu pus a questão um dia, cadê da solidariedade que nós temos? Cadê da nossa própria humanidade? E até onde? A partir de quando começa a humanidade? A partir da perda de uma ilha? De 10 ilhas? De um país inteiro? Como é que é? Como é que se mede a humanidade neste início do século XXI? Em 2017 já teremos perdido muita coisa e os cientistas estão a prever que os eventos climáticos vão ser mais violentos, mais frequentes, às vezes mesmo inesperados.
Antes de passar para outra parte, para a Mónica, queria que fizesse um pequeno comentário sobre os conflitos africanos. República Centro-Africana, Sudão do Sul, África, neste momento, quer dizer, do final do ano para cá, portanto, está a registrar muitos conflitos. Como é que acha que estas situações podem ser evitadas, acima de tudo?
Acho, como dizia Cabral, que não se trata tanto de questões étnicas, são questões de interesses económicos. Repara que o Sudão do Sul tem muito petróleo. Tem muito petróleo. Portanto, há contradições de círculos e interesses contraditórios naquele país. A República Democrática do Congo tem muita riqueza. É por isso que estão aí nessa situação desde há muito tempo. Portanto, eu não acho que o africano seja um homem que vê primeiro as confrontações étnicas ou de raça ou de religião, como neste momento em Bangui, na República Centro-Africana. Eu não acho. Eu penso que tudo é político e que deve ser resolvido de forma política. Em contrapartida, a África, neste momento, está a demonstrar que está muito melhor, que tem potenciais enormes para o futuro. E toda a gente sabe disso. Nós somos o continente que vai marcar o século XXI. Eu tenho uma consciência clara disso. Portanto, evidentemente que nós temos conflitos, nós temos tudo isso, mas é preciso não ver só os conflitos. É preciso ver também essa juventude que está cada vez mais bem educada, essa juventude que tem uma conexão imediata com o uso de... Nós somos um dos primeiros no mundo, neste continente, apesar de pobre, a ter conexão com smartphone, internet, etc, etc, etc. E eu penso que a nossa juventude está a demonstrar, a nossa juventude africana, está a demonstrar que tem uma potencialidade enorme com a qual nós devemos contar para ver o futuro da África de uma forma mais positiva. Se nós ficarmos só a ver os conflitos, perdemos o sentido da história, porque neste momento a África está a demonstrar que vai ser o continente do futuro, e não tenho dúvida sobre isso. Eu, pessoalmente, tenho uma confiança enorme no futuro da África, e eu penso que nos próximos anos o meu filho, os meus filhos, vão ver uma África desenvolvida, uma África em paz e uma África moderna. Isso que nós estamos à espera.